Bom dia, Denilson. Bom dia, ouvintes da Rádio Iara. É uma satisfação enorme estar conversando com vocês mais uma vez, Denilson. E em relação a essa reunião, essa é uma reivindicação que vem de vários anos dos moradores ali da Bela Vista, em relação a quadra que eles têm ali, não tem um banheiro, sabe? É, aquela quadra ali, além de ser utilizada pelos moradores, ela também é utilizada pela escola, pelos alunos da escola que usam aquela quadra ali para estar fazendo suas atividades físicas. E em conversa com os moradores ali, desde o começo do ano, essa tem sido a maior reivindicação deles, que tem chegado até a mim.
Alex, é que esses dias também teve lá uma atividade, foi num feriado, né, se eu não me engano, teve lá um torneio, o pessoal sempre tem feito os torneios ali, até estive por lá o pessoal falando, né, olha, estamos utilizando aí o banheiro de uma residência para o pessoal usar, o pessoal da escola precisa retornar para a escola ali para estar utilizando, né, quando vem fazer as suas atividades aqui na quadra, e nós necessitamos. E daí vocês foram em busca disso, o prefeito sinalizou positivo essa questão da construção lá?
Então, acontece, nesse dia do evento eu também estive presente lá, Denilson, e eu presenciei a situação. E aí eu também, juntamente com a diretora de esporte, a Mônica Moscado, começamos a correr atrás disso, e o prefeito, ele entendeu que aquela dali é uma necessidade real daquela população, e ficou tudo certo. Eu acredito aí que, se não for na próxima semana, daqui no máximo 15 dias, vai estar sendo começado a fazer os banheiros ali, vai ser feito também um vestiário ali para o pessoal, quando for jogar, ter os campeonatos ali, tá utilizando também. E o pessoal ficou muito contente em relação a isso aí, porque é uma demanda deles aí, no mínimo 20 anos em relação a isso aí, e nunca foram ouvidos, né?
E o interessante é que a população também, né, Alex, ela vem em contrapartida com isso, né? O pessoal lá, nós acabamos de ouvir uma matéria aí do pessoal lá também, que eles estão doando a mão de obra, né? O pessoal da comunidade mesmo vai estar fazendo aí a parte da construção, né?
Com certeza. Até queria agradecer o Felipe, que é o construtor ali, que é um construtor renomado na nossa cidade. Ele, o pai dele, o Ramiro, eles vão estar à frente da construção. E aí você vê que a população, ela também está empenhada em ter as melhorias na sua comunidade. E isso também é muito importante, porque acaba dando mais valor também, né, Adrilson? Porque não adianta lá a prefeitura ir lá fazer as coisas e, com o tempo, você vê que aqui dali tá, foi estragado, foi vandalizado pelas pessoas. Então é uma alegria muito grande quando a população começa a trabalhar junto com a administração pública.
E vê, né, que só não depende da administração pública, né, para cuidar, né, da sua benfeitoria, cuidar do seu bairro, cuidar da nossa cidade, porque nós pagamos pelo aquilo que se constrói, nós vamos pagar por aquilo que se destrói também, né?
Com certeza, Denilson. Como eu digo, a prefeitura, ela é gerida pelo prefeito, o prefeito administra a prefeitura. Os vereadores estão ali para fiscalizar, fazer as leis, mas quem é o dono da prefeitura realmente, quem manda ali é o povo, né? Entendeu? Então, o povo sendo dono do seu município, dono das benfeitorias que temos na nossa cidade, é nada mais justo que o povo ser o primeiro a estar cuidando aqui dali, né?
Certo, né? Saindo deste assunto, falando aí de reuniões na Câmara Municipal, você, desses 10 meses, esse mês de setembro aí foi o pior, não podemos dizer assim o pior, mas o mais conturbado, com mais votações assim que deram mais o que falar, que deram mais dor de cabeça para vocês ali, Alex.
Então, Denilson, o que acontece, cara? Quando você começa o mandato, aí começa a ter as votações, mas são as votações mais simples, menos polêmicas, e com o decorrer dos meses vão aparecendo aquelas votações que aí você acaba agradando uma parte da população, uma parte também fica, você não agrada, e começa a vir os desgastes também, que estamos aí com 10 meses de mandato, e muitas pessoas não entendem que você vai conseguir fazer alguma coisa, mas não é da noite pro dia, entendeu? Isso demanda tempo, tudo que você corre atrás na parte pública, ela é um pouco mais demorada. Vou dar um exemplo, fomos atrás das emendas pro nosso município.
Uhum.
vários vereadores conseguiram, todos os vereadores na realidade conseguiram emendas com seus deputados. Só que essas emendas, elas não vêm amanhã, ela não chega aqui, ela vai vir no ano de 2022 ou 2023, entendeu? Então estamos trabalhando com o orçamento passado, com o que os vereadores passados, o prefeito passado conseguiu, entendeu? Essa é a verba que nós temos. E a população, muitas delas, não tem esse conhecimento. Acha que você sai daqui, vai para Curitiba ou vai para Brasília, e você chegando lá, você já conseguiu uma emenda, no outro dia ela está aqui na nossa cidade. E não é assim que funciona. Infelizmente, não é assim, Adenilson.
A emenda não chega assim, mas o serviço ele necessita ser feito de imediato, né, Alex?
Com certeza, Adenilson. Porque, Adenilson, o que acontece? A população, no geral, ela paga muito imposto. Paga muito mesmo. Só que esses impostos, ele vai para onde? Ele vai para o Estado, ele vai para a União, e aqui em âmbito municipal, ele fica muito pouco, entendeu? Então a gente depende dessa verba ir lá para cima para ela estar voltando e da forma ainda que o pessoal lá em cima acaba entendendo que tem que mandar essas verbas para o nosso município. Entendeu? E muitas das vezes essa verba chega no município, o município, por falta de arrecadação, não tem a contrapartida para dar, a gente acaba perdendo essas verbas ainda. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o nosso município aqui, ele esteja precisando de um trator. E esse trator vai resolver o problema do nosso município. Este ano, quando fomos lá atrás da verba, ele valia 300 mil reais. Só que ele não vai, essa verba não chega esse ano, Adnilson. Ela vai entrar por outro, ou ela chega aqui em 2022 ou 2023. Tudo, ainda mais com essa pandemia, está tendo um reajuste muito alto. Aí em 2023, quando chegar aqui esse trator, ele não vai estar valendo mais 300 mil, ele vai estar valendo 400, 450, 500 mil. Aí o que acontece? Só que você só tem aquela verba de 300 mil. E aquela verba você não pode usar para fazer outra coisa, você não pode usar para pagar conta, você não pode usar para fazer asfalto, você não pode usar ela para saúde, você pode usar ela exclusivamente para você comprar aquele trator. Entendeu? E aí você tem que ter, se ele está custando 450 mil reais, o que o município vai ter que fazer? Ele vai ter que ter 150 mil reais para ele estar dando contrapartida para ele não estar perdendo essa emenda de 300 mil reais. Se ele não tiver 150 mil reais em caixa, o que que acontece, Denilson? Ele acaba perdendo essa verba.
Uhum.
Como já aconteceu várias vezes no nosso município, já perdemos muitas verbas. Por quê? Por falta de ter dinheiro em caixa.
Certo, Alex. Alex, está chegando algum questionamento aqui, né? Já vamos entrar nesse assunto. Essa semana também você esteve aí um outro assunto que foi desgastante e ainda tem muita coisa. Imagino que esse assunto não vai parar por aqui. A questão ali do campo da Invernada. Você esteve lá junto com o pessoal.
Então, Adenilson, estivemos lá. O que que acontece, Adenilson? Por isso que eu falo que a política tem que ser feita de forma correta, forma séria. E você tem que trazer a transparência e a verdade para a população. Porque a população que arca com todas as despesas, inclusive o salário do político. Então, quando a política ela é feita de forma errada, a primeiro momento ela pode até parecer que está sendo certo, mas lá na frente ela vai trazer um problema para a população, um desgaste muito grande. Foi o que aconteceu naquela situação ali do campo do Paradinha. A parte de baixo ali no antifluvestiário, ali é da prefeitura. Só que onde que é o campo em cima não é propriedade particular. Aí o que acontece? O dono, quando era vivo, ele não precisava daquilo ali, também entendia que aquilo ali a população podia estar usando, só que um dos donos veio a falecer. E aí, os herdeiros resolveu por bem, tá loteando aquele espaço. Se não é do município e tem dono, Adenilson, entendeu? Não tem o que o município fazer. Ou o município vai lá, paga o valor que eles estão pedindo, ou eles fazem o que eles querem. Entendeu? Essa é a realidade. Na tua casa, você faz com ela o que você quiser. Se o município quiser fazer alguma coisa nela, ele tem que ir lá desapropriar e pagar o valor que vale. Entendeu? Então a população, muitas das vezes, algumas pessoas não querem entender isso. Que aquilo ali tem dono e o dono não é o município. O dono é particular. Não tem o que fazer. Mas em conversa lá, o prefeito entendeu a situação, conversando com os moradores, próximo ali tem uma área que é da prefeitura. E em conversa, o pessoal vai pegar o gol, vai pegar aquele gramado ali e vai estar fazendo um outro campo ali perto. Porque, infelizmente, aquela área ali, ela tem dono. Infelizmente, para quem gosta de estar jogando uma bola ali, do esporte. Mas tem os donos, e os donos fazem o que eles querem com o que é dele. Não tem outra coisa para ser feito, Adnilson.
A gente imagina, né, pensando aí pelo lado da comunidade ali, são acho que mais de 30 anos, né, que aquele campo está ali.
Faz tempo.
A tradição, né, do campo da paradinha, do campo da invernada, pessoal da escola ali que utiliza, né, e toda mudança, ela é dolorida, né? E a população, Alex, você está aqui falando para você como político, né? E não duvidando da gestão, né? Não duvidando da gestão do executivo nem do legislativo, mas a população hoje ela teme, né? E ela acredita só a partir do momento que estiver pronto. Então, a comunidade ela tem aquele medo de que esse campo ele não saia, né? Há uma cobrança aí de vocês, vereadores, junto com a comunidade, para que seja solucionado essa situação deles, né?
Não, com certeza. Eu participei da reunião lá. E depois disso eu já conversei com o secretário de administração, com o Kleber, já conversei com o Rômulo e com o Jonas Ávilas. E eles garantiram que na próxima semana também, ou na outra, já vai estar ali as máquinas, vão estar trabalhando para ser feito esse campo, Adnilson. Entendeu? E não é fácil, Adnilson, que nem você falou assim, o que você está sentindo no teu mandato? Cara, infelizmente você não consegue agradar todo mundo. Se você vai lá, corre para resolver o problema do pessoal que tá lá, que é o campo, aí algumas pessoas já te questionam. Ô louco, vereador, mas você vai ficar correndo atrás de campo? Cadê o emprego do nosso município? Cadê a saúde? Ô Adnilson, o que que acontece? Você tem que correr atrás de tudo. Só que tem algumas coisas que elas vão acontecer mais fáceis. E tem umas que elas são mais difíceis de acontecer e vão demorar um pouco mais. Entendeu? Então, a princípio, o campo é mais fácil, você vai acertando as coisas mais simples e as mais difíceis você vai correndo atrás e com o tempo elas também vão aparecer.
Alex, muitas pessoas chegaram em você já falaram assim, nossa, achei que você iria ser oposição à administração atual, porque você concorreu com uma gestão, você não concorreu ao lado do prefeito atual, né? Muitas pessoas falam assim, pô, achei que você seria diferente. Outras pessoas chegaram a você, assim, como você acabou de dizer, né? A gente não agrada todo mundo. Falando assim, nossa, Alex, você está me surpreendendo trabalhando com a razão.
Então, Adnilson, a política ela é complicada, Adnilson. Não é fácil. Você olhando de fora é de um jeito. A hora que você entra, infelizmente, existe muito conflito de interesse. E tem aquelas pessoas que queriam que você fosse uma oposição, que você atrapalhasse o trabalho do prefeito, que você, entendeu, de qualquer forma trouxesse um desgaste para a administração. Mas esse eu acho que não é o papel meu e nem de uma outra pessoa que entra na política pensando bem. Você tem que entrar e fazer aquilo que você acha que é o certo, que é o correto. Por mais que às vezes você erra, você não pode errar por interferência de alguma pessoa que quer que você cometa um deslize, que você atrapalhe a administração. Porque se você fizer isso, você vai estar atrapalhando não só a administração, você vai estar atrapalhando o desenvolvimento do seu município. E eu, particularmente, não entrei na política por isso, Adnilson. Eu entrei porque eu quero ter uma cidade melhor. Não quero que os moradores da nossa cidade tenham que sair de Bandeirantes e se aventurar em outras cidades em busca de emprego, em busca de ter uma vida melhor. E de forma alguma eu quero atrapalhar o nosso município. E eu não voto a favor do Jael, só voto a favor da população. O que cai lá que eu vejo que é o correto, que nossa cidade vai ter uma melhoria, eu voto a favor. O que eu acho que está errado, eu voto contra. Eu já votei contra algumas coisas que ele mandou lá. Entendeu? O meu voto não é atrelado a nenhum político, a ninguém que me induza a votar errado. Eu voto com a minha consciência e de acordo com o que eu acho que é melhor para o nosso município.
Hoje você como um fiscalizador, né, do povo, como que você avalia aí com todas essas dificuldades que a gente, né, relata até de vocês mesmos, né, e relato dele quando vem aqui, a administração hoje do executivo. Você como um fiscalizador recebendo aí os projetos, né, vendo, estando por dentro da situação.
Adenilson, a grande realidade é que você administrar um município não é fácil. Você tem que lidar com prioridades das pessoas, o que é prioridade para um determinado bairro não é para outro, e todo mundo quer que ele seja atendido, né? De repente você está atendendo o bairro Bela Vista, o morador de outra vila não está entendendo, ele quer que você vá lá atender o dele também, mas é uma coisa de cada vez, e você tem que começar por algum lugar. e a administração pública, ela sofre muito em relação a isso, porque muitas das pessoas não entendem que as coisas, ela tem um tempo para acontecer, ainda mais no meio público, que é mais difícil ainda. Na minha empresa eu pego, vou lá, compro e pago, negocio, deixo para pagar depois, mando o cheque, e assim vai. Na administração pública não é assim. Você tem tudo um trâmite burocrático que você tem que seguir. E essas coisas, elas demoram. E sem contar que quando você pega uma prefeitura para você administrar, você pega ela com as coisas boas e com as coisas ruins também. E tem muita coisa no nosso município que foi feito de boa, mas também tem as coisas ruins. Tem muita coisa que a administração nova vai ter que pagar, que veio de mandatos passados, que não preocupa dos gestores. É consequência do trabalho mesmo, que vai sendo desenvolvido e vai ficando para quem assume logo à frente. Temos aí que pagar 4 milhões e alguma coisa do Fundef, tem 2 milhões do SAI também para ser pago. Ontem também ficamos sabendo uma condenação do cemitério de 1.400.000. E infelizmente, quem acaba arcando com isso aí é o cidadão de Bandeirantes, é o munícipe de Bandeirantes. Porque o que muitas das vezes as pessoas não entendem, tem umas pessoas até maldosas, ela não entende, não quer saber que aquilo dali, que a prefeitura, como eu disse lá atrás, a prefeitura, o maquinário, tudo que tem ali, ele é do povo. Infelizmente, quando tem alguma alta, quando tem alguma coisa para pagar, quem acaba pagando isso é o povo. Não tem outra forma de ser. A prefeitura não tem outro lugar para ela arrecadar. A prefeitura, ela não vende material de construção, ela não vende vidro, ela não vende produto alimentício. A prefeitura, ela sobrevive exclusivamente dos impostos que são pagos pelos seus moradores.